Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Ó, tamo no ar. Pô, mestre Fábio Gurgel, que honra. Tudo bom?
Obrigado, tudo ótimo. Obrigado, prazer estar com vocês aí.
Pô, prazer é todo meu. A gente tá falando desse virou podcaster, né, mestre? Como é que tá aí?
Tô aqui muito nessa legal. Empreitada. Nessa empreitada, na verdade, o podcast ele é só mais um veículo de conteúdo, né? E eu já venho nesse compartilhamento de conteúdo já há bastante tempo, desde que eu comecei a estudar o marketing digital. E eu sempre fui resistente, na verdade, um pouco ao podcast, porque, como a gente estava falando antes de começar a gravar, existem várias questões técnicas, né, cara? Então, todo podcast que eu faço, agora menos, porque a gente está fazendo online, aí acaba que a gente nivela tudo por baixo. Mas quando eu estava fazendo os presenciais, todo podcast vinha aí junto com um monte de crítica de coisas que eu precisava melhorar. Uhum. E eu vou melhorando devagarinho.
Claro.
No processo aí, um dia eu chego nesse estágio aí de ter um podcast de qualidade, mas importante por enquanto é o conteúdo, né?
E exatamente, o conteúdo acaba superando esses glitzinhos, e os glitzinhos você vai arrumando, não tem outro jeito de arrumar, a não ser botando no ar para ver o que deu errado, entendeu?
A gente está acostumado a arrumar coisa em voo, né? O jiu-jitsu é um pouco isso, né?
É verdade. E aí, assim, se você fala demais é porque você falou demais, se você fala de menos é porque você não fala nada. Ah, o entrevistador interrompe, aí você não quer interromper, aí você não fala. Fala, mas esse entrevistador não fala nada.
o meu programa, na verdade, né, cara, que é o Ten Questions Back to Back.
Aliás, te cortando já, porque é pra galera poder reclamar, é sensacional, eu adorei esse formato. Que é a graça de trazer um negócio diferente também, né?
Então, a ideia inicial era assim, eu falei, cara, eu fazer um podcast sozinho, eu ficar falando sozinho, como tem um monte de gente que tem essa capacidade de fazer, a chance de eu ficar chato e... Enfim, eu acho que não vai funcionar muito.
100%.
Eu tenho curiosidade de saber várias coisas de pessoas do nosso meio e fora dele também, que eu gostaria de perguntar. Então eu vou fazer, porra, um 10 para cada lado. E eu comecei nessa pegada do Ten Questions Back to Back, fiz com o Galvão a primeira, foi muito legal. E aí eu fui fazendo com a turma. Chega uma hora que tem pessoas que não querem perguntar. E aí tudo bem, aí eu faço eu só as perguntas e vira uma conversa.
Uhum.
E que acaba que eles acabam fazendo pergunta também, porque é uma conversa natural.
Vira uma conversa,
tá,
né?
Que a gente está conversando aqui, vira uma conversa, um papo normal. E tem funcionado super bem, cara. E eu tenho curtido fazer, não só com a turma do jiu-jitsu, que obviamente é muito legal, mas tentando trazer um pouco de uma turma de fora, né, cara? Que pratique jiu-jitsu, mas que tenha um outro ponto de vista, né? Veja as coisas por um ângulo diferente.
Sim.
E eu acho que isso pode agregar muito pro pessoal aí que tem academia, né? Que quer viver de jiu-jitsu. Essa que é a pegada, entendeu?
É verdade. Tipo, quando eu fiz um com o Evandro Mesquita.
O Evandro é sensacional.
Pô, demais. Não tem nada a ver. Ele preocupado, né? Falou, pô, mas não tenho nada a ver com MMA. Eu falei, não, peraí um pouquinho. Eu falei, Evandro, você fez jiu-jitsu, não fez? Falei, fiz. Fui até a faixa roxa. Falei, acabou, pronto. É o gancho que a gente precisava.
Não, e ele é da turma, né, cara? Ele conhece muito gente.
Conhece todo mundo, né?
Sabe tudo. O cara, pô, muito legal. Então, esse tipo de conteúdo, muitas vezes, é mais legal do que você ficar escutando o pessoal específico, porque esse pessoal já falou isso várias vezes. É difícil você conseguir tirar coisas.
E além de tudo, é um público específico também, né?
Tipo, super nichado. E acaba que você fala com esse pessoal que já deu entrevista para outros veículos e já falou a mesma coisa para outros veículos.
Isso.
Então você acaba se tornando um pouco repetitivo. Eu estou tentando fugir um pouco disso.
Exato.
E quando eu falo com as pessoas específicas de jiu-jitsu também, eu tento falar num outro nível de quem também viveu aquela história. Então, consigo fazer uma diferença, acredito eu, aí no, quando eu entrevisto o pessoal de jiu-jitsu também.
É, e fica bacana o formato, porque fica... Quanto menos entrevista física, assim, daquele formato tradicional ficar, mais o cara se solta. É isso que eu percebi. Às vezes o impacto é até diferente. O cara vem, assim, todo durão, esperando a lista de pergunta que todo mundo já fez, né?
Sim.
E aí ele fica naquela tensão, tipo, puta merda, o que, que será que esse cara vai me perguntar pra tentar me botar na parede? Porque do jornalista é assim, olha o que eu consegui, cara, né?
Então, duas coisas que eu fiz com duas práticas que eu comecei a fazer. Primeiro, as pessoas falaram, pô, o que o Fábio quer me perguntar? Eu falei, cara, deixa eu te mandar as perguntas. Vê se você está à vontade.
Isso.
Se você tiver à vontade, se você quiser cortar alguma coisa, fica à vontade de cortar também.
Exato.
Então, normalmente, eu mando as perguntas primeiro. Mas, por exemplo, eu fiz com o Libório. Eu mandei 10 perguntas para ele, ele me mandou 10. Então, a gente tinha 20 perguntas na mesa. Não fizemos nenhuma. falamos mais de 3 horas.
E ficou massa, né?
Rafael, a gente não falou nenhuma pergunta da gente. Eu falei, pô, mas a gente vai ter que fazer outro, porque eu quero saber essas perguntas que eu fiz. A gente começou a conversar, cara, e o assunto foi desenrolando de uma forma tão bacana que eu acho que é essa intimidade que as pessoas gostam de ver, né, cara?
Isso, essa é a raiz do isso é o podcast. Entendeu? Quando eu falo assim, pô, eu quero fazer um podcast em português e não sei o quê, é 100% isso que eu tenho em mente. Dois caras batendo papo. Eu fiz um com o mestre Horion e ele veio, né? Ele tem o script da história pra contar. A gente fez um em português, um em inglês, as piadas foram as mesmas. Não, eu me formei em direito porque eu preferia o cordão na cintura do que no pescoço e papapá, e vai. Mas ele se surpreendeu porque eu não fiz uma pergunta pra ele. A gente foi conversando, eu fui puxando o que ele queria falar, deixei ele falar e não sei o quê. E aí no final ele falou, pô, muito legal esse formato. Mas você vai vendo também que os caras não estão acostumados a sentar e bater um papo. Entendeu? A hora que começa a bater o papo, o cara relaxa e aí fica maneiro. Porque... E eu tive as mesmas coisas. A gente, quando pensa em fazer essas coisas, a gente passa pelos mesmos problemas, né? Também falei, eu não tenho a capacidade mental de sentar aqui e falar sozinho uma hora. O cara tem que ser... tem que ser um maluco num outro nível, né?
Não, e você tem que roteirizar, né, cara? É um negócio que não é a minha. Pelo menos não é por enquanto. É. Pode ser que eu até consiga um dia.
Mas a gente não tá fazendo matéria, entendeu? Essa é outra coisa, assim. Por exemplo, você pega um Chael Sonnen, que faz um podcast, ele não tem matéria, ele tem os tópicos ali, e aquele cara desembesta falar uma hora e pouco, e é, como é que fala, é entertaining, consegue te entreter, mesmo uma hora falando ali, você vê, ele não tá seguindo o roteiro, ele segue os tipo, sei lá,
o tópico,
uns bullet points.
Você tem que roteirizar, né, cara? Você faz os bullet points ali e você vai falando, aí tudo bem. Isso,
mas mesmo assim, é difícil, cara.
É difícil.
Pra ficar sempre, pra você parar e fazer... E agora acabou, estragou o negócio inteiro já, né? E a outra coisa que eu percebia muito é que assim, mas tá cheio de podcast no Brasil. Eu falei, mas não é podcast. Tipo, é programa de rádio que o cara joga 10 minutos do programa no ar e fala, podcast Jovem Pan. Não, não é podcast. Entendeu? O podcast é o que a gente tá fazendo aqui agora, que é sentar e bater um papo, igual você fez, por exemplo, tenho 10 perguntas pra fazer e
o
papo rola, você nem lembra. Eu falo, pô, que isso? Era esse o...
Eu acho que a ideia das perguntas, ela é mais pra dar uma fluência no papo.
Isso.
Do que qualquer outra coisa, né, cara? Quando dá aquele vazio, você cai naquele vale sem assunto,
aí você tem a corre pergunta. Pra pergunta, exato. Exatamente. E o vale sem assunto é o trauma que eu não quero passar, entendeu? Porque chega aqui assim, você tá falando com um cara assim, aí, pô, tava, sei lá, com o Buchecha. Aí você vê que ele tá falando, e aí você começa a perceber, você também já fez um monte, você já vai pescando isso também. Você fala, ó, tá acabando ali, ele tá tentando sair assim, mas tá com o nariz só pra fora d'água, né? E aí você já emenda alguma coisa pro assunto não morrer. Aí os caras falam, pô, você cortou o cara! O cara nem terminou de falar ainda, você já cortou ele. A hora que você tá
na... Pô, ele me deu graças a Deus que eu cortei ele.
É, né? A hora que você tá na parada aqui, assim, tipo, você tá vendo o que tá acontecendo, entendeu? Pô, é um negócio muito louco. É um negócio muito louco. Quando que você começou com essa história de, pô, tem um canal no YouTube que tem vídeo instrucional e tal, eu sigo lá também. Aliás, vamos fazer o merchanzinho aqui já, passa canal, passa o podcast, passa tudo pra galera ouvir.
É tudo Fábio Gurgel, na verdade, né? O YouTube é Fábio Gurgel, o Instagram é Fábio Gurgel, o Twitter é Fábio Gurgel, e o podcast é Fora do Tatame com Fábio Gurgel, tá em todas as plataformas, sim, né? Eu uso o Anchor, que distribui automático para todas, então,
legal.
Acho que é o pessoal mais escuta no Spotify do que em qualquer outro.
Muito forte o Spotify aí, né?
É, mas tá em todas, entendeu?
Legal.
Não é isso.
A história de trazer o programa, e é muito massa essa ideia do convidado fora do jiu-jitsu também, né? Porque traz uma perspectiva completamente diferente do que a galera tá acostumado.
É, então, cara, uma das coisas que eu tive... É, na minha vida, assim, que realmente me ajudaram muito no meu processo, principalmente de transição, de entendimento de negócio, foi os alunos que eu tive. Né? Eu dei muita aula particular a vida inteira e tive alunos realmente muito, muito inteligentes, muito informados, muito cultos. Né? Isso foi me dando uma certa direção de caminho aí que eu deveria tomar. Então, quando eu pensei em fazer um programa, eu falei, cara, claro que eu quero falar com as pessoas de jiu-jitsu, que eu quero, porque é para essas pessoas que eu quero dar o recado. Uhum. Mas eu quero, entre um e outro, colocar pessoas que eu entenda possam trazer esses insights, né? Que possam trazer alguma coisa de fora desse mundo do jiu-jitsu, para fazer as pessoas realmente acordarem para a quantidade de oportunidades que existem aí fora. Sim. E como a gente pode tratar o jiu-jitsu diferente. E aí, cara, isso vai se juntando, na verdade, com os processos vão melhorando. Desde que eu comecei a estudar o marketing digital, né, a gente comentou isso no início, mas eu entendi uma coisa que eu já era naturalmente, que é a questão, quando você vira professor... você passa a compartilhar o seu conhecimento. Né? Essa é a máxima de ser professor. Você
acaba virando um comunicador na marra ali, né? Porque você tem que falar com a classe.
Ué, você está ali compartilhando o seu conhecimento. Depois que você entende que existe uma forma mais escalável de compartilhar o seu conhecimento, que é através do digital, que é através das plataformas, puta, legal, como é que eu faço isso de forma organizada e de verdade, né? Como é que eu não viro um marqueteiro de uma coisa vazia? Uhum. Então, pô, eu tenho conteúdo? Puta, eu acredito que eu tenho conteúdo. Então, beleza, então vamos organizar agora como é que a gente faz isso tecnicamente. E aí eu comecei a compartilhar conteúdo. A minha primeira ideia e o meu primeiro foco estava em ter aluno, em aumentar o número de alunos da minha academia. E através dessas ferramentas, eu cheguei na capacidade máxima de alunos que a minha academia podia comportar. Eu falei, opa, esse negócio aqui é muito legal. O que eu aprendi nisso aqui? Cara, eu aprendi, pô, primeiro, gestão, depois, como é que eu entrego o meu produto jiu-jitsu de uma forma melhor, uhum. E depois como é que eu faço o marketing disso. Eu falei, cara, temos três pilares aí super importantes, né? Vou montar um curso disso, vou ensinar as pessoas a fazerem exatamente o que eu fiz. Eu montei o primeiro curso de gestão de academia de jiu-jitsu, que na segunda edição já virou Viver de Jiu-Jitsu, que na terceira já virou um produto online. Então as coisas foram evoluindo nesse sentido.
Isso quando? Aí, lá atrás, né?
Cara, eu tô falando, o Viver de Jiu-Jitsu deve estar com 3 anos hoje, talvez. Uhum. Acho que a primeira que a gente fez foi em 2017.
Uhum.
E é engraçado porque eu fiz o primeiro Viver de Jiu-Jitsu num hotel, né? Então eu trouxe os professores para cá, A gente tinha acho que 50 vagas, a gente preencheu as 50 vagas, que eu cabia na sala do hotel lá, e fiz o curso, era um curso de 3 horas. Quando terminou o curso, um cara veio para mim e falou: pô, Fábio, achei muito legal o teu curso, a tua visão de como você entende o jiu-jitsu, coisa e tal. Eu trabalho na área de infoproduto. Você não quer vir tomar um café comigo? Qualquer hora, pra gente bater um papo? Falei: pô, claro, com o maior prazer. Massa. Ele me deu o cartão, era o Beto Altenhofen da Empíricos, que é o cara que comanda o marketing da Empíricos, que é um colosso de marketing digital aqui no Brasil. Uhum. Eles fazem infoproduto para financeira. Eu fui tomar um café com ele e falei: cara, esse teu produto tem que estar digital, esse produto tem que estar online. Isso tem muito potencial, você precisa chegar em muito mais gente pelo bem do jiu-jitsu, que eu acho que é isso que você está fazendo. Eu falei: não, exatamente isso. Ele falou: então eu vou te ensinar o caminho aqui, como é que a gente faz isso
se tornar. E isso volta pro ganchinho do que você falou ali, de aula particular. Você traz um cara que é um advogado, um juiz, um médico, que não necessariamente vive do jiu-jitsu, mas gosta, tá ali no meio, não iria acontecer uma coisa dessa em planeta nenhum, né?
Então, ele foi fazer o curso porque ele tava pensando em investir numa academia que eventualmente ele fez. Inclusive, a academia era do lado da minha. Tipo, uma quadra da minha.
Foi legal.
Eu vou te contar essa história é boa. E aí ele falou: pô, eu vim fazer por isso, por isso, por isso. Eu falei: ah, muito legal. Vou te ajudar. Ele falou: vou te ajudar no processo do online. Me explicou, me deu as aulas que eu precisava entender. E aí eu lancei o Viver de Jiu-Jitsu online, porra. E aí, ao invés de atender 50, a gente já passou do número de 500 academias. Porra. Dentro desse curso. Então, assim, a gente vê a melhoria do processo das academias, né? Como os professores estão evoluindo na questão de gestão, na preocupação de entregar o melhor serviço para os alunos. E é isso que, na verdade, faz com que o jiu-jitsu cresça. Porque pensa o seguinte: quando eu olho para as gerações acima da minha, eu não vejo nenhum professor de jiu-jitsu com uma academia, ou pouquíssimos casos, com academias de sucesso. Pô, por que que isso acontece? Porque esses caras nunca olharam o jiu-jitsu como um negócio. Eles eram apaixonados, eles gostavam de dar aula, coisa e tal, mas eles nunca tiveram o olhar do cliente. Eles nunca pensaram.
Aquela história do cara, o cara ser muito bom de jiu-jitsu não quer dizer que ele vai ser um bom professor. E se ele for um bom professor, não quer dizer que ele é um bom administrador, né?
São três coisas completamente diferentes, né? Mas o que eu tô dizendo é assim: eles não tinham nem essa preocupação. Tanto que quando eu comecei a dar aula, eu fui buscar aí me informar, né, cara, como é que eu posso melhorar a minha gestão e tal. Pô, no jiu-jitsu não existe nenhuma referência. Não existe absolutamente nada, e mesmo quem sabe não quer compartilhar. Sim. Eu falei: bom, não é aqui que é a minha fonte. Eu fui para outro caminho, fui para o lado fui estudar as academias de fitness, fui entender como é que eles tratavam o cliente. Aí eu entrei na questão do marketing digital e isso realmente ficou muito mais claro para mim. Então eu comecei a compartilhar isso, comecei a compartilhar online. E aí a história que eu tava falando do Beto, que é engraçada, é que ele falou: cara, preciso te falar um negócio, tô sem jeito de te falar, mas, pô, a academia, o imóvel que eu achei, que eu tô ajudando meu professor lá, cara, eu fui ver depois, é do lado da tua academia. Mas assim, é do lado, tipo, uma quadra.
Porra, que legal, né?
Eu falei: Beto, não tem nenhum problema. Assim, desde que você se comprometa a entregar um bom jiu-jitsu lá, pra mim tá ótimo. O que é ruim para o jiu-jitsu não é a proximidade de outra academia. Você vê que existe uma Starbucks na frente de uma Costa Café. Uhum. Não tem problema nenhum. Está todo mundo vendendo café, né, porque eles entregam um bom serviço. Você precisa ter uma o que faz mal para o jiu-jitsu é o jiu-jitsu mal ensinado. Isso é que é o problema. Porque se um aluno teu vai lá e tem uma má experiência, ele vai ter uma aversão ao jiu-jitsu e ele vai contaminar todas as pessoas em volta dele. E aí isso me afeta. Agora, se você fizer um bom trabalho, é exatamente o contrário, né? Então, ele o jiu-jitsu inteiro é o tal ditado de quando a maré sobe, todos os barcos sobem. É nisso que eu acredito. Por isso que eu compartilho as coisas que eu faço e que isso foi ganhando cada vez mais força, com muita tranquilidade. Eu não tenho absolutamente nenhum segredo que eu não possa contar. entendeu? Alguns segredos são gratuitos, a maioria deles, e alguns são pagos.
Claro. Mas assim, é justo, né, pô? Você construiu os segredos, né? Então, pô.
É que ele falou assim: ah, você dá o juízo de graça? Eu falei: nunca. Absolutamente. Né? Pô, assim, é o que eu acredito, eu entendo que isso vai te trazer um benefício gigantesco. É, mas é do que eu vivo, então eu não faço isso de graça.
Claro.
Entendeu?
Claro.
Agora eu faço muitas outras coisas, né? Eu compartilho muitas outras coisas que eu acho que podem ajudar as pessoas sem o menor interesse financeiro. Agora, uma coisa em cada lugar, né?
Exatamente.
Então acho que essa questão de compartilhamento foi um movimento que, puta, me fez muito bem, e eu acho que eu consigo aí fazer bem a mais gente. Eu acho que esse que é o objetivo no final.
Tá, e tá conseguindo, né? E aí agora, falando em conteúdo de graça, podcast, YouTube, pô, tá lá, vai lá, tem... Ensina jiu-jitsu de graça, sim, tem posição pra cacete no YouTube, passa guarda com Fábio Gurgel, tá lá, pô.
A gente abriu o nosso, quando a gente começou essa pandemia, a primeira medida que a gente tomou, enquanto associação, foi abrir o nosso portal de vídeo, né? Eu falei, cara, abre. Bota gratuito para toda a comunidade. Quem quiser assistir lá os vídeos que a gente tem, são quase 300 técnicas, está lá, pode ir de graça, para as pessoas ficarem conectadas ao jiu-jitsu.
Vocês subiram tudo no YouTube ou está no site da Aliança?
Não, está no aliançaeusou.com.br, tá. E aí o cadastro agora é gratuito.
Tá.
E você tem ali um monte de técnica, você tem os podcasts, a gente teve algumas preocupações aí com a comunidade, né, cara? Porque muitas academias ficaram sem norte, né? Sem saber como fazer. Então a gente desenvolveu o protocolo de segurança de retorno. A gente compartilhou com todo mundo também, né? Então acho que é por aí, cara. Acho que a comunidade tem que se ajudar cada vez mais e pensar no todo. Eu acho que esse que é o caminho.
Como é que tá essa previsão do retorno aí agora? Então, tá meio que se organizando para reabrir, já tá reabrindo, como é que... Eu, honestamente, eu parei de acompanhar notícias, jornal, não dá mais. Ah,
eu já não leio jornal e notícias tem mais de ano.
Você fica neurótico assistindo, aí eu parei. Eu parei uns dois meses quando... O jornal, eu não lembro agora se foi o New York Post ou se foi o New York Times, mostrou uma foto, acho que da Quinta Avenida, com os tapumes de madeira, assim. Eu falei, porra, fudeu, os zumbis vão vir aqui, eu vou comprar. Aí eu comecei a falar com um amigo meu, eu falei, bicho, eu acho que eu vou precisar de uma arma, cara. O cara, você tá maluco? Eu falei, não, mas porra, tá... Você viu o que tá acontecendo aqui? Ele falou, bicho, esquece. Ela falou, para de ver notícia que tudo melhora, cara. E porra, se cuida, que é mais importante, tem que se cuidar, não dá pra brincar, não, de jeito nenhum, tirar pra bobeira o que tá acontecendo, mas não tá tanto assim também, cara. Os caras estão promovendo aí, parece que vai acabar o mundo.
É, então, eu já não vejo notícia, não acompanho nada, eu tenho meu Twitter, eu leio algumas pessoas que eu acho que podem me informar, assim, mas também muito rapidamente e não tento me aprofundar muito nessas notícias, porque acho que elas te desinformam, né? Elas, você vê tudo, são vieses políticos muito definidos, né? É, mesmo tentando se travestir de isentos, não são, o que fica muito óbvio.
Sempre uma agenda por trás e isso machuca, sempre, né?
Sempre tem uma agenda, então assim, eu realmente não vejo, cara, eu não... Televisão não ligo, sei lá, nem me lembro a última vez. Tem mais tempo do que o Skype que eu não usava.
É engraçado esse negócio do Skype, porque tem um monte de gente no Brasil que não usa Skype. E aqui é super comum, aqui todo mundo usa.
Não, eu já usei muito. É que eu parei de usar porque vieram outras ferramentas, acabou que o Skype eu não estava mais usando. Mas enfim, então essa questão de notícia, eu acho que é uma perda de tempo. E a gente está acompanhando agora a reabertura das academias, né? Então, nossas academias na China abriram, Hong Kong abriu. Ontem mesmo eu fiz um seminário, nosso primeiro seminário oficial online. Foi muito legal.
Que legal.
Fizemos para a academia de Hong Kong. Os Estados Unidos tem muitos lugares que já abriram, né? Atlanta já abriu, South Carolina já abriu, Charlotte agora, o Lucas, acho que abriu essa semana.
Vocês estão com quantas academias no total da Allianz, mestre?
Allianz, hoje são 350 em 25 países.
Uau!
Então a gente vem acompanhando aí essa reabertura. O Brasil tem algumas academias no Sul que já abriram também. E é de novo, quando você vai chegando em determinados estados, aí nos Estados Unidos é até mais claro de ver, né? Quando o estado é democrata, tem uma política, quando o estado é republicano é outra. E isso está diretamente ligado a uma questão de saúde, que não deveria ter o menor sentido, né?
Não.
A questão de saúde deveria ser independente de que viés ideológico você tem.
Pois é, de qualquer, independente do lado político que
você
tem.
Claro, né? Deveria ser uma questão única e exclusivamente de saúde, mas infelizmente não é aí, não é aqui também. Então, a gente está aqui aguardando. São Paulo não tem ainda uma data estipulada. A gente está trabalhando com a Associação de Academias, né? Porque eu acho que a arte marcial tem que estar incluída, porque a gente é uma... Economicamente, a gente não tem representatividade pelo tamanho do nosso mercado, mas quando você fala de academias em geral, isso tem um impacto diferente.
Sim.
Então, as academias agora... Ontem teve foi o dia mundial de uma campanha de que academias são seguras, de que exercício físico é remédio, começando a botar na cabeça da população que a melhor maneira dela se proteger, sem nenhuma dúvida, é ela cuidando da própria saúde, que é uma coisa que ninguém pode cuidar, né? Para você,
verdade.
Você tem que ser o seu, né? A melhor forma de você se proteger disso, cara, é você estar com o teu sistema imunológico forte, estar saudável, estar praticando atividade física, se alimentando bem, dormindo bem. Esse é o melhor remédio. E esse remédio só você pode se dar. Né? Então, essa tentativa de fazer com esse entendimento seja, não, a gente tem que ficar em casa, porque a gente tem que preservar a vida, não me parece muito, muito correto, porque o vírus vai estar aí. Você vai ficar parado.
Exatamente, vai pegar de qualquer jeito. Se tiver que pegar, você vai pegar. Você não está em casa 100% do tempo. Você está indo no mercado. Eu saio só para o necessário. Pronto.
Você pode até diminuir a tua exposição.
Continua saindo só para o necessário. Trabalhar é necessário, porra.
Exatamente. Aí, o ponto é esse, né? Por quanto tempo você vai ficar trancado em casa, forçar todo mundo a ficar trancado em casa? O que que isso vai gerar de problemas, né, econômicos? Assim, o Brasil vive uma situação muito mais complicada ainda, que as pessoas realmente não têm nenhuma reserva. A pessoa trabalha de dia para jantar.
Pois é, né? Pois é.
Então, como é que você faz para falar para uma pessoa dessa que ela não pode sair de casa? Isso é uma hipocrisia sem tamanho, né?
E acaba então, interferindo até com... Aí o cara fala assim, quer saber? Foda-se, vou sair de casa. Mas aí não tem ninguém na rua. Ou seja, o tiozinho que vende sorvete, o carrinho de pipoca, que é justamente esse cara, pô, o cara ganha o almoço pra comprar a janta, né, cara? Aí o cara sai, só que não tem ninguém na rua.
Assim, a gente não está falando aqui de nenhum tipo de desobediência civil, né, cara? Pelo amor de Deus. A gente está falando de, assim, que precisa existir por parte dos governantes uma consciência de que a economia tem que funcionar. E no limite, assim, você está inseguro, você quer ficar em casa? Fica, pô. A opção é tua.
Exato.
Entendeu?
Exato.
Agora, deixa quem quer trabalhar, trabalhar. Deixa quem quer enfrentar o vírus de uma forma diferente do que você acha que é o ideal, fazer. Né? Então, acho que as academias agora, elas têm esse desafio, né, Rafael? Assim, o público vai estar dividido em dois. Aquele público que acompanha as notícias e consome aquilo, devora as notícias compulsivamente, acha que o mundo vai acabar e que é perigosíssimo pisar fora da rua. Pisar na rua, pisar fora de casa é praticamente um atentado à vida.
Pois é.
E as pessoas que realmente têm uma consciência diferente de que o vírus vai estar aí por muito mais tempo e que a gente tem que realmente imunizar a população e que a gente tem que, em algum momento, a gente vai ter que se expor a isso, que a gente vai tomar todos os cuidados necessários, mas que a gente tem que seguir a vida. Entendeu? E eu acho que esse vai ser o grande desafio das academias a partir de agora, né? Convencer as pessoas de que, cara, que a gente está num ambiente seguro e que você tem que cuidar da sua saúde e fazer esporte é isso.
É complicado. Eu tô vendo as academias reabrindo aqui, o pessoal fazendo treino com boneco, aquele treino individual, porra. Isso eu acho que vai acabar frustrando mais do que ajudando no final da história. Porque é legal você ir na academia, mas você quer ir pra treinar, você não quer ir pra ficar deitado sozinho, fazendo saída de quadril.
É, então, e... mas isso aí faz parte de um protocolo, né? Então, assim...
É mais pra show, né? Tipo, ó, estamos em compliance,
não, então,
né?
Puta que pariu. Não é, assim, você tem... Porque, de novo, né? Você tem as pessoas que estão com medo, que estão preocupadas, e você tem que... Mas eu acho que você tem que tomar medidas de segurança de fato quando você trabalha com o público, né? Você vai no, sei lá, eu vou no mercado aqui, na porta do mercado tem dispensa de álcool gel, tem a pessoa higienizando o teu carrinho. Assim, dá uma sensação de segurança, e tudo bem, acho que isso não tem problema. As academias estão fazendo exatamente isso, né? Estão se preparando para dar toda...
Você passou bastante tempo aqui nos Estados Unidos, não passou, mestre?
Eu já fui muito, né?
Aqui não tem nada disso, cara. É assustador, viu, do que você tá falando. Eu vejo aí no Brasil, você vem aqui, você bota o pezinho no álcool gel station, e aí você lava a mãozinha, e o cara vem e borrifa porra em você, e não sei o quê. Aqui não tem nada disso. Aqui os caras falam assim, sem máscara você não entra. Mas aí você entra, encosta na porra toda, quer dizer, não tem muito sentido, entendeu? É por isso que eu tô falando, tem coisa que parece que é só pra agradar. E quando eu falei, é só pra show, não é? Não, não tô dizendo do nosso lado, eu tô dizendo do lado da fiscalização. Porque, tipo, olha, você pode reabrir, mas você tem que fazer isso, e isso, e isso, e isso. E no final das contas, o cara sai dali, vai no mercado, e no mercado tá assim, 10 passaram, botaram a mão na lata ali do tomate, e tá tudo bem, entendeu? Porque aqui, o pequeno teve que fechar, mas, porra, Home Depot tá aberto, Target tá aberto, Walmart tá aberto, e isso foi a maior reclamação geral aqui, é essa. Por que o restaurante do tiozinho não pôde funcionar? E a Target pode funcionar com 500 pessoas lá dentro.
Entendeu? Então, cara, tem umas coisas que são difíceis de explicar, né? Muito difíceis de explicar. Mas só voltando à questão do protocolo, a nossa preocupação quando a gente criou o protocolo da Aliança foi justamente essa que você falou. Eu falei, cara, o meu aluno não está afim de vir para a academia para ficar fazendo sprawl e abdominal. Pois é. Entendeu? Porque ele quer treinar jiu-jitsu. Então, como é que eu posso criar um protocolo de segurança que eu entregue jiu-jitsu para ele, de alguma maneira e muito rápido? Então a gente tem a primeira questão é, pô, se você está confinado com alguém que treina jiu-jitsu, você pode treinar com essa pessoa à vontade, né?
Sim,
então,
sim.
Vamos combinar que você está confinado com a pessoa dentro de casa.
Traz o amigo.
Traz o amigo e vai treinar com quem isso você
é
mora.
Mesmo se o amigo não é aluno?
Não, mesmo se o seu amigo não for aluno e quiser começar, vem.
Entendi,
aí.
Legal.
É um aluno.
É.
Agora, existe o segundo momento, que é depois que você passa a primeira fase, que você pode ter um parceiro fixo. Então, pô, eu sei que você está confinado na tua casa, que está tomando todas as precauções, eu também estou, você também sabe disso. A gente vai fazer uma dupla. E agora, pela segunda fase inteira, que é um período de 15 dias, você vai treinar só comigo e eu só vou treinar com você.
Entendi. Legal.
Mas a gente vai treinar jiu-jitsu.
Porra.
Entendeu? Eu vou fazer jiu-jitsu normal.
Isso.
A gente vai respeitar o distanciamento social das outras duplas, porque a gente tem tatame e divide isso num espaço um pouco maior, mas a gente vai treinar jiu-jitsu. Porque não importa, assim, tem que higienizar a mão e pé, tem que não sei o quê, não pode usar o vestiário, não pode usar o bebedouro. Tudo bem, desde que eu entregue jiu-jitsu.
E é isso, acaba o problema todo passa, desde que o cara vai lá pra conseguir treinar, porra.
Exatamente. Aí depois, na terceira fase, você já pode juntar duas duplas. E aí você tem um grupo de quatro.
Legal.
E um grupo de quatro, cara, já é
acabou,
um
treino. Já é uma classe. Quatro, já é normal. Porra. Quantas vezes você não vai terça-feira à tarde na academia, tem cinco caras lá no tatame só?
Não, mas mesmo quando tem 40. Você não treina com 40.
É verdade.
Você treina com um grupo
isso.
que é do mesmo peso que você, da mesma faixa que você. Né? Você tem um grupo separado que você vai treinar ali. A gente na academia, cara, a grande maioria dos treinos, porque a gente tem aulas cheias e a gente tem que dividir a turma em grupos.
Sim.
Então, na maioria dos casos, são grupos de quatro.
É.
Então, a terceira fase.
Que a e gente uma tá classe falando... é 4, 5, 6 rounds. Você. Entendeu? Então você tá treinando com isso aí mesmo. 4 pessoas, 5 pessoas.
É isso. Você tem um
de se você tiver num preparo físico ótimo, igual o meu, assim, por exemplo, você faz 3 rounds, senta 2.
Não, por isso que é bom ter o grupo, entendeu? Você dá o treino, descansa. Né? Então, isso é bom até para o pessoal ir voltando. Mas, enfim, o fato é que depois de você, de um mês de protocolo, a academia está normalizada. E acabou, entendeu? E aí vida normal. Pois então, Eu acho que o protocolo precisa, principalmente, por uma questão educacional, que a partir de agora eu acho que vai ser uma coisa comum das pessoas terem que higienizar mais as mãos, e, enfim, que isso não tem problema nenhum, é tudo bem, a gente se adapta claro. A isso sem problema, né? E um pouco para criar essa sensação de segurança isso. Que as pessoas que estão com medo possam aí mais facilmente quebrar essa barreira e voltar a treinar.
E vai espalhando, né? Igual você falou, tipo, o teu amigo vizinho lá faz um jiu-jitsu ruim, aquilo espalha, o cara faz um jiu-jitsu bom, aquilo espalha. A sensação de segurança é a mesma coisa. O cara, porra, você voltou a treinar? Eu falei, não, voltei. Você é louco, você vai ficar doente. Eu falei, não, porra. Chega lá, lava a mão, lava o pé. E aí acaba entrando isso na cabeça. Isso já está em andamento? Está na fase...
Já está. Não, isso já está em andamento em todas as nossas filiais que estão abrindo. Estão abrindo nesse protocolo. E tem sido bem tranquilo até então. Legal. A gente não teve nenhum problema. A gente teve alunos, obviamente, pedindo para andar mais rápido, teve alunos pedindo para ir mais devagar, cada um na sua... Cara, mas é de
cada
novo,
um no né? seu tempo, né? Normal.
Você quer ir mais devagar? Vai mais devagar. A academia não precisa acompanhar a tua necessidade, a tua velocidade, né? A gente definiu um protocolo que a gente acha seguro.
Isso.
E acho que a gente consegue entregar jiu-jitsu o mais rápido possível.
Muito legal, né? Muito legal isso. E eu tava vendo, assim, uma das poucas coisas que eu vi, aí o governador disse que vamos abrir, aí o prefeito fala não, e tá uma, puta, tá complicado. Eu fico filtrando a parte da doença, eu tenho meu irmão que é médico radiologista aí em São Paulo, e tenho meu pai que é clínico geral, nefrologista, mora no Guarujá. E eu fico pra... O meu pai já é mais politicamente correto pra falar, assim, sabe? Mas o meu irmão, pô, tem a minha idade. Então, eu gosto de escutar ele, porque ele fala a verdade pra mim. Então, tipo, tá bom, não tá, tá ruim. Não, você tá com... Eu ligo pra ele e falo assim, porra, eu tô com não sei o quê. O que eu faço? Ele fala, não faz nada, para de frescura e já passa. Então, tá bom. Entendeu? Então, e foi mais ou menos o que eu falei com ele. Eu falei, porra, e essa merda aí? O que tá acontecendo? Ele falou, se puder, fica em casa, entendeu? Não, tá, não é o fim do mundo, mas tá pegando. E eu acho que o que aconteceu é que eles se prepararam para um caos que não aconteceu, né? Porque eles, não, a gente não pode ter 1 milhão de pessoas precisando de tratamento hospitalar porque a gente não vai conseguir atender. Você tem que entender que isso começou na Europa, esse desespero de não conseguir atender as pessoas. Quem estiver ouvindo aqui, eu peço, você já foi na Europa? Porra, você tá falando de prédio de 1000 anos, 500 anos, e é tudo rústico, tudo pobre, pobre assim, não moderno, tô dizendo, entendeu? Não tô, pelo amor de Deus, não tô batendo na história, mas você tem que entender, tem lugares, porra, São Paulo não é igual Roma. Que tá tudo ali a você, porra, sei lá, o professor de história agora vai me matar, mas tá tudo ali há 1000 anos. E a
tem porra, mais, tem mais.
E o negócio tem mais de 1000 anos. Mas e o negócio é o mesmo, e tá tudo ali. É diferente a estrutura, a tecnologia, é tudo diferente. Não dá pra usar um lugar, uma localização específica como exemplo e estragar. Porra, os Estados Unidos aqui, bicho. Tá com o maior índice de desempregado da história, não vai acontecer igual, e os caras não sabem o que vai acontecer, não vai ter dinheiro. Pô, você quer um exemplo besta? O menino lá, o Gary Tonnen, que tem o treino no Renzo, tem academia em... Ele teve que fechar a academia dele porque o dono do prédio teve que fechar o prédio. Sim. Não foi nem ele. Ele falou, não, eu tava aqui pagando meu aluguel, tal, não sei o quê, aí o cara me mandou uma carta dizendo, olha, eu como é que é? Subaluga, né? O cara subalugava o complexo inteiro E não teve dinheiro pra pagar o dono do prédio. Aí o cara teve que fechar, ele teve que sair, tinha acabado de investir uma grana na... E não tem nada rolando lá. Não tem nada. Os caras estão perto da praia, o clima já não é tão ruim. Tem gente doente, mas não era pra tanto, sabe? Tá quebrando a perna de todo mundo. Tá ficando uma loucura isso daí.
É, assim, eu acho que é difícil você comparar, principalmente quando você compara número, né? Eu nem acho que a Europa esteja atrás da gente em termos de tecnologia, longe disso, acho que... mas o ponto é que eles têm uma população talvez mais idosa, e isso faça com que o estrago seja um pouco maior lá. Acho que a forma de comparação, né, de número de casos, coisa e tal, ela também existe uma diferença quando você fala de números absolutos e quando você fala de número por milhão, né, que como é que você compara uma população com os Estados Unidos com 400 milhões de pessoas com uma população de um país que tem 8 milhões, quer dizer...
Não dá.
É isso que eu acho um pouco complicado, entendeu?
Mas quando assim... Você tem que ir pela porcentagem, né? Tipo,
falando, que é pra saber o real. É o habitante por... casos por milhão,
isso,
né?
Isso.
Mas enfim, cara, eu acho que o problema que a gente tem que enfrentar agora é justamente a sensação de insegurança que foi gerada na população, para que a população possa voltar a ter uma vida produtiva, né?
Como que a gente vai superar isso, né?
Porque não produzir me parece o pior caminho de todos, né? Eu acho que é onde a gente pode realmente se ver numa situação em muito pouco tempo irreversível. E isso gera uma série de outros problemas, né? Como você falou aí do desemprego, né, histórico nos Estados Unidos, mas isso começa a descambar porque a gente já está vendo agora de violência.
Pois é, não estamos nem falando de agora que está ficando pior agora, né?
Então, e aí, de repente, os caras de uma hora para outra esqueceram, né, o Covid.
Tá
manifestação,
tendo 10 mil pessoas na rua quebrando a porra toda.
Aí pode.
E vai ajudar no quê? Agora, além do coitado ter que... não pôde abrir, agora tem que reconstruir. Quer dizer, o cara ficou fora o ano todo.
Ontem, não sei se você chegou a ver acho que a Rose
Grace. A Rose, pô, eu falei com ela, ela ligou pra mim. Planet,
tá?
Puta, uma loucura.
Destruída, né? Que era um negócio absurdo, né? Assim, os caras pegam um motivo que deveria ser, obviamente, um motivo justo para que você levante uma bandeira, coisa e tal, e obviamente ninguém em sã consciência pode defender qualquer ato de racismo, ou mesmo aquela incompetência, né, do agente policial que assim, uma crueldade e uma incompetência somadas,
total,
né,
total,
para fazer aquela barbaridade. Mas daí é você pegar isso e transformar num movimento de quebra-quebra, de tocar fogo em tudo. A gente tem uma das nossas principais academias em Minneapolis, né, as principais filiais nos Estados Unidos, e a gente tem uma série de alunos policiais. Cara, eu recebi um vídeo lá assustador, os caras botando fogo na cidade.
Nossa Senhora.
Entendeu? É que nem o cara tocar fogo no Soho. Imagina o cara tá andando em Nova York e tudo destruído, tudo pegando fogo. E por atos de vandalismo. E quando você olha os protestantes, não são pessoas de Minneapolis, não são negros. Quer dizer, existe um movimento de fato por trás, organizado por trás disso. Enfim, são muitas coisas que a gente... difícil da gente opinar, porque a gente tem que só olhar e acompanhar.
É complicado, né? É complicado. Mas a única... eu não gosto... é igual você falou, é difícil de opinar porque a gente não vive aquela situação e tal, mas é fácil de ver também que o propósito da manifestação acabou. Ninguém nem lembra que o coitado morreu atacado pelo policial. O negócio agora é ir quebrar a porra toda.
Então. Assim, quando eu falo difícil de opinar, é porque a gente tem as fontes de informação que a gente tem, como a gente falou no início do papo, elas são sempre distorcidas, sempre com viés ideológicos. Então, de alguma maneira, você está consumindo a informação de alguém que de certa forma, quer te convencer de alguma coisa.
Querendo ou não, né? Rola um fake news, até do amigo, do...
Então, verdade. Sim, eu nem acho que esse é o caso do que eu estou te relatando aqui. Eu recebi de um policial, cara, que me contou, falou, meu irmão, A história é essa, entendeu? A história é que existe uma ligação do governador de Minneapolis com os grupos de que estão protestando, cara, que vai contra o governo federal. Assim, aí você fala, bom, mano, é muito mais embaixo.
Profundo, entendeu? Do que a gente tá preparado para.
É isso aí.
Certeza. Ela foi. A Rose tava. Ela fez uma live, eu assisti, assim. A Rose Grace Live, 7 horas da manhã, acho que era 7 e pouco da manhã, aqui. Né? Foi, caramba, que cedo, né? pô, 6 horas da manhã. Não, acho que era 9 e pouco da manhã. Era 6 horas da manhã lá na Califórnia. Eu falei, caramba, que cedo, né? Pô, a gente é amigo. Eu falei, a Rose não acorda 6 horas da manhã, não tem nem porquê, quarentena, né? Aí eu respondi assim, bom dia! Aí a live caiu, aí voltou, ela tava chorando. Eu falei, ih, caralho, o que aconteceu? E aí a gente tava assistindo, aí a gente se falou depois por telefone, e ela tava explicando, ela falou, porra, isso daqui é uma Tenth Planet Jiu-Jitsu, mas não é da matriz, isso aqui é um small business owner, é um cara que vive disso. Tava fechado já, porra, há 2, 3 meses, e agora o cara faz o quê? Aí fizeram até um GoFundMe pra ele lá. Quem, inclusive, a gente vai estar botando isso no ar. A gente tá gravando dia 2 de junho. Provavelmente vai no ar a semana que vem isso aqui, mestre. Então, se tiver acima ainda, quem quiser ajudar, vai lá, entra lá no negócio, no Instagram da Rose, pergunta, que eu tinha o link lá, não sei se vai estar ainda. Mas é uma loucura isso, é uma loucura, é completamente fora de propósito, sem ideal, né? Não tem sentido, é só... Vamos lá, agora estão roubando as lojas todas e é só para conseguir tirar vantagem de alguma coisa, né? O que no final da história, infelizmente, não assusta, né?
Eu acho que é um objetivo de desestabilização, né? Do governo. Enfim.
É complicado. Vamos falar de coisa boa.
Vamos de coisa boa.
Conta desse carro forte, maravilhoso que você montou, a Alliance Jiu-Jitsu. Como foi e como que chegou nesse... Você sempre imaginou que ia ficar do tamanho que tá? Pô, eu vou olhando assim e times, né, e academias, eu falei, cara, que massa que é poder olhar e ter aquela imagem sua lá atrás, começando. Conta como é que foi a ideia, como é que rolou tudo isso. Vamos sair desse papo de corona, protesto.
Vou tentar dar uma resumida, isso, né, porque a gente tá numa história aí de mais de 25 anos já. A Aliança foi fundada em 93 e ela tinha o único objetivo de ser uma equipe de competição, né? Então eram os alunos do Jacaré, que os nossos alunos começaram a se enfrentar. Então eu dava aula na minha própria academia já, eu saí para dar aula um pouco antes de eu ganhar a faixa preta, então já tinha...
Era faixa marrom, né? Eu lembro dessa história.
Quando eu saí para dar aula sozinho, foi uma oportunidade que apareceu no clube no Rio de Janeiro que eu frequentava. E aí eu comecei a dar aula para um grupo lá de amigos, coisa e tal. O grupo foi crescendo. Logo depois eu ganhei a faixa preta. E aí tinha os campeonatos locais ali. E os meus alunos enfrentavam os alunos do Jacaré muitas vezes. E aquilo não tinha muito sentido, né? Aí logo depois o Gigi montou a academia dele. Então os alunos dele também lutavam contra os meus, que lutavam contra o Jacaré. Falei, pô, mas isso aqui tá... aqui não tá fazendo... Pô, não tá muito legal, não, entendeu? E a gente treinava todo mundo junto, né? A gente treinava todo mundo na Academia do Jacaré, aí no Ipanema. E aí a gente decidiu que a gente deveria montar um time para que todos os alunos do Jacaré pudessem representar uma bandeira só. Isso foi a primeira vez que aconteceu isso no Jiu-Jitsu. Não tinha nada disso. A gente foi a primeira equipe que se juntou e ficou dentro de uma bandeira. E aí, cara, os campeonatos começaram a ganhar um pouco mais de relevância, né? Vieram os mundiais, a gente ganhou os mundiais de 98 e 99, então foram 5 anos depois. Um pouco dessa, só para contextualizar aí na cronologia, quando a gente fundou a Aliança em 93, foi o mesmo ano que o UFC foi fundado.
Uhum.
Então, existiu logo na sequência um boom do jiu-jitsu no mundo.
Sim.
Então a gente começou a sair para dar seminário, coisa e tal, e a gente ia com o nome da Aliança. E aí eu pensava, cara, como é que eu posso fazer esse cara me trazer de novo aqui na Finlândia, né? Porque
legal pra caramba, né?
Finlândia foi o primeiro país que eu fui dar um seminário internacional. E aí eu falei, puta, vou ficar, ao invés de eu ficar um fim de semana, como era praxe, eu falei, eu vou ficar uma semana inteira. Eu vou ensinar para esse cara como é que é o sistema de aula que funciona na minha academia.
Uhum.
Que não que existisse um sistema exato, mas era como a gente tocava as aulas.
Uhum.
Né? E o cara adorou a ideia, falou, porra, vou te trazer todo ano. E eu falei, pô, você não quer ser uma filial nossa aqui? Aí o cara, puta, que legal, vamos fazer. Aí começamos a fazer isso que e a coisa foi se espalhando. Né? Só que isso trouxe um outro problema, porque a gente foi crescendo totalmente sem organização. A gente nem era uma empresa, a gente era uma equipe de competição.
Sim.
Né? E aí, cara...
E volta aquela história do cara, de repente, não dar aquele jiu-jitsu tão bom e acaba manchando o nome da equipe,
né? É, tinha um pouco isso, mas era mais grave ainda, porque a gente não tinha nenhuma organização. E toda vez que eu tentava colocar uma ideia de organização, como era muita gente, muitos competidores, e não existia uma direção, aquilo normalmente não tinha muito eco, entendeu?
Entendi.
Então eu tive algumas frustrações nesse período, mas tudo bem, era o que era, e seguimos tocando a vida como uma equipe de competição.
Sim. Faltava aquela estrutura com a liderança.
Não existia estrutura nenhuma. Existia uma hierarquia, claro, mas com muito pouco poder, né? De fazer as coisas, definir as coisas.
Sim.
E aí a gente teve aquele racha da aliança em 2001, onde a gente perdeu todos os nossos faixas pretas, saiu todo mundo, coisa e tal.
Foi o rolo da Confederação de Jiu-Jitsu que criaram uma outra. Foi o rolo da
Confederação, que o Luizinho, que era da Nova União na época, teve uma briga pessoal com o Carlinhos, e aí ele quis montar uma confederação para competir com a CBJJ.
Uhum.
E na verdade, eu entendia que isso era um caminho errado, que o jiu-jitsu já era pequeno, e que dividir o jiu-jitsu por uma briga pessoal não fazia o menor sentido.
Claro.
Mas enfim, meus atletas foram contra e teve o racha. Quando o racha aconteceu, os atletas que saíram e levaram mais um monte de gente. Então a gente ficou praticamente sem equipe de competição. Putz. Ou seja, o propósito pelo qual a gente tinha
nascido,
tinha tomado um baque realmente muito grande. Eu falei, cara, tudo bem, a gente vai ter que reconstruir isso aqui. Agora, como que a gente pode fazer para reconstruir isso, mas também olhar um pouco para o outro lado, que é o que faz a nossa escola ter sucesso, que é o nosso aluno na ponta final. Não é o competidor, né? A gente já entendia que o competidor era uma pequena fração do número de alunos.
Uhum.
Né? E aí a gente vai, cara, e começa... Eu num dos seminários que eu estava dando na Alemanha, eu encontrei um cara e o cara falou, pô, sabe quantos alunos meu mestre tem? Eu estava conversando, o cara era um praticante, já era um cara de uns 50 anos. Estava fazendo seminário faixa branca, 4 graus, super animado. E ele estava reclamando, na verdade, que o treino era muito duro. E eu falava, que nada, mas aquela cabeça de que, pô, é isso aí mesmo.
Aham.
Uhum. Ele falou, pô, sabe quantos alunos o meu professor de 21 tem na Alemanha? Eu falei, pô, não tenho ideia. A aliança nessa época inteira devia ter por volta de 1.500 alunos.
Uhum.
O cara só na Alemanha tinha 50 mil.
Ô, louco.
Aí eu falei, como? Eu falei, pô, eu aprender 21, vou levar pro Brasil, né? Não é? E aí, cara, eu fui assistir uma aula de curiosidade, falei, pô, quero ver o que esses caras estão fazendo, né? E o que ficou muito claro para mim, quando eu conheci a academia, o cara foi super gentil, me mostrou a academia toda, como funcionava, eles tinham um sistema de aula onde o aluno sabia exatamente onde ele estava, o que ele tinha que fazer. Então eles tinham um método de ensino, e aquilo era muito claro para o aluno. Era exatamente o oposto do jiu-jitsu na época. O jiu-jitsu era um quarto escuro, né? Você estava no meio do nevoeiro, você nunca sabia quando você ia ganhar a próxima faixa, você nunca sabia se você ia ganhar a próxima faixa.
E ai de você se pedir!
Pô, é aumenta sempre. Então, e assim, isso tudo era uma prática que a gente fazia também, igual todo mundo. Mas eu voltei convencido, cara, dessa viagem, que a gente tinha que fazer diferente, que a gente tinha que ter uma metodologia de ensino para atender o cara que não queria ser o competidor. E aí, quando eu fui olhar, realmente fazer um raio-x do que estava acontecendo nas academias, eu pude perceber que o jiu-jitsu estava expulsando as pessoas há muito tempo.
É tão
A
engraçado você
gente.
falar isso, mestre, porque o mestre Rickson falou exatamente a mesma coisa no
É, eu tive a
podcast dele.
oportunidade de conversar com o Rickson no final do ano. A gente passou o Natal juntos e o Réveillon lá na Califórnia. E a gente conversou bastante sobre isso. Assim, o juiz estava expulsando as pessoas numa velocidade e ficando um esporte, uma atividade só de alta performance. Isso faz com que, se você olhar com um pouco mais de profundidade, você vai ver o seguinte: o atleta de jiu-jitsu, ele é um casca-grossa, e ele é o primeiro cara que não quer pagar a tua academia.
Claro.
Então, aquele modelo estava decretando o final das academias de jiu-jitsu.
Sim.
E aí, quando a gente volta
Você tem eu
para o papo lá
como
atrás.
o exemplo principal disso daí, mestre. Porque, porra, eu tenho 40 anos, eu adoro, amo jiu-jitsu, mas eu não tenho vontade. Eu tenho vontade de competir uma vez só para eu saber como é que é tá ali. Mas não é o que eu quero fazer, eu não quero me machucar. E aí você vai e tem 10 caras rolando duro, eu prefiro sentar e olhar do que ir lá pra me machucar, porque não é a minha praia, entendeu? Pô, se eu machucar meu joelho, meu braço, não sei o quê, eu vou ter que ficar, pô, 6 meses com machucado aí, eu tô velho já, entendeu?
Então, mas aí isso explica, né, Rafael, o que estava acontecendo, o que a gente falou anteriormente, por que a geração acima não existia mais dentro do jiu-jitsu. Por que eles não estavam dando aula? Porque as academias não funcionavam. Chegava uma hora que você, de fato, quebrava. Porque você ia ficando mais velho e ficando menos capaz de atender aquela demanda do competidor.
É isso.
Então, as academias iam, morriam, vinha uma nova, com um competidor garotão novo e continuava fazendo o mesmo processo. Eu falei, eu não vou navegar nesse rio, que eu sei que tem uma cachoeira ali embaixo para eu cair.
Pois é.
Né? Eu preciso mudar essa forma. E aí, cara, a gente desenvolveu a metodologia, que é o que entrega o jiu-jitsu para todo mundo, que é que trata o faixa branca como ele deve ser tratado, que conta para o faixa branca qual é o percurso dele inteiro no jiu-jitsu, quanto ele tem que se dedicar para ele passar para a próxima faixa, e você vai separando o jiu-jitsu por objetivos, né? Assim, as pessoas têm diferentes objetivos quando elas procuram jiu-jitsu.
Sim.
Uma quer perder peso, uma quer só sociabilizar, outra quer, pô, praticar uma defesa pessoal, o outro quer ser competidor, o outro, cara, só quer não se sentir sozinho, quer estar ali na academia,
É, e
naquele environment ali.
tem que ver
Então.
também a mudança na geração também, não é, mestre? Porque, porra, 20 anos atrás, quantas academias de jiu-jitsu tinha? Aí você pensa assim. A demanda era muito maior do que agora que tem 20 mil academias de jiu-jitsu por aí. Então você tem. E tem que rolar um sentido de um customer service também, não tem?
Total,
Pro
absolutamente.
aluno. Porque
Então.
antes o cara chegava lá, você falava assim: ah, você quer treinar, né? Então tá bom, vai lá, você vai levar pau 10 anos até você ganhar a tua faixa preta, porque é isso que você quer. E se você não quer, tem mais 100 ali atrás esperando para entrar, porque não tem tanto lugar para treinar, o que hoje é o oposto.
Mas assim, eu acho, cara, que esse erro, ele nem está diretamente ligado na demanda, porque as academias foram se estrangulando. Elas foram ficando cada vez menores com essa mentalidade. Embora os campeonatos continuassem crescendo, né? Porque a gente tem um braço do jiu-jitsu, que é a questão da IBJJF, dos campeonatos, que é sensacional, super importante. Puta, eu adoro, faço parte daquilo ali. É uma paixão. Mas isso atende 3% dos praticantes. Onde é que estão os outros 97%? Como é que a gente cuida deles? Então, as academias, hoje tem muito mais gente praticando jiu-jitsu do que praticavam naquela época, né, na década de 90, mas muito mais. Agora, o serviço está melhorando, porque as academias estão entendendo que elas têm que atender todos os públicos. E
Isso.
que o cara que não tem aptidão para ser um atleta, isso já dizia o grande mestre Hélio Gracie, é esse cara que precisa do jiu-jitsu, né? Então a gente tem que atender o nosso aluno de uma forma um pouco mais tailor-made, um pouco mais submetida para o nosso aluno no objetivo dele.
Para que cada um, o que cada um está buscando ali.
É, e como é que você divide isso no jiu-jitsu? Através de uma metodologia, não tem outro jeito de fazer. E o jiu-jitsu não existia nenhum método de ensino, salvo o método de ensino de 36 aulas de defesa pessoal da Academia Grace, né? Que não atende aula em grupo, que é uma outra dinâmica. Sim. Eu fiz o back-to-back que eu lancei no dia... hoje que a gente tá gravando, hoje eu lancei hoje, dia 2.
Ah, tá.
Um back-to-back com o Pedro Valente.
Que massa.
É, que ele é um cara que eu discuti bastante isso com ele, foi muito legal. Porque como é que você pega aquele programa, porque ele é super fiel aí à metodologia, né, do mestre Hélio Gracie, e como é que você faz para transformar isso numa aula em grupo? E ele falou, Fábio, eu tive que reinventar o método, tive que fazer de novo, que é exatamente o que eu estou falando. Aquele método lá não funciona para uma aula em grupo. Ele teve que criar um novo sistema para poder entregar a defesa pessoal em grupo. A gente entrega a defesa pessoal hoje dentro do nosso pacote de fundamentos, de iniciantes, né? E depois o aluno vai evoluindo ali para as outras fases, para os outros produtos que a gente tem na prateleira, até se tornar um cara eventualmente campeão. E aí as pessoas falam, ah, mas isso aí não é, pô, você está virando as costas para a competição? Eu falo, não, a minha equipe é 12 vezes campeã do mundo, você não pode falar isso.
Jamais, né?
A gente tem, desde que a gente começou a fazer isso, a gente ganhou mais 10 títulos mundiais. É justamente o contrário. É você conseguir ter uma base de alunos muito maior para que você possa pinçar dali os atletas que realmente vão se destacar.
Quem quer fazer aquilo, mover, né?
Quer fazer aquilo, que quer competir. Isso. Então a Aliança foi se moldando, né? Só para voltar para a origem da pergunta, ela foi se moldando. Primeiro, como equipe de competição, depois ela evoluiu para o conceito de escola de jiu-jitsu, que é onde a gente tem nossa metodologia e atende diversos níveis e diversos objetivos de aluno. E aí a gente entendeu que isso tudo trazia para o nosso aluno um grande pertencimento, para o nosso professor ali uma oportunidade realmente de ter a vida dele atrelada ao jiu-jitsu com uma boa qualidade. E para que isso fosse possível, a gente teve que organizar isso como empresa, para que a gente pudesse dar aí os parâmetros necessários para esse cara se desenvolver, né? Então foi o último, a empresa, ela entra no último estágio do que a gente começou a fazer lá atrás.
Uhum.
A nossa empresa, Aliança Licenciamentos, ela foi constituída em 2014, quer dizer, uma empresa bem nova, se você comparar aí a toda a história da Aliança, né? E a gente vem hoje, cara, com um trabalho de como dar mais suporte para os nossos professores e filiados, para que eles possam entregar um produto melhor de jiu-jitsu para o aluno deles na ponta final.
Que é super importante, né? Pô, se o cara não souber, volta a história que a gente falou, né? O faixa preta, campeão, não necessariamente é um bom professor com uma boa... Como é que fala?
Didática.
Isso, obrigado. As palavras fogem às vezes, né? E com uma boa didática que deixa aquela pessoa presa lá. Porque só ser casca grossa, bom de jiu-jitsu, não é suficiente pra rodar uma academia, né?
Geralmente é o contrário, né? Porque a gente tem ali a chavinha do campeão, ela é uma chavinha virada pro egoísmo, né? Porque o cara, ele precisa daquilo.
É um
só
esporte
ele
individual, importa, né, pô? Lógico.
É, você tem que ser, cara. Você tem que cuidar do seu, você tem que puxar pra você. E aqui eu não tô dizendo egoísmo em nenhum sentido pejorativo,
sim,
não.
Individualismo, né?
É, o individualismo, no sentido de que você precisa, cara, realmente tentar atingir o máximo da sua performance, a sua energia tem que estar voltada pra isso. Quando você vira professor, é o oposto. É um giro de 180. Agora é tudo para os outros. Quando você vira gestor, é como se você estivesse dobrando a aposta. Agora é mais ainda. Que agora eu tenho que cuidar do meu cliente, né? não só do meu aluno, não só em entregar a técnica, mas em entregar satisfação. Como é que o meu aluno sai daqui satisfeito e atingindo os objetivos que trouxeram ele para o jiu-jitsu? Se é perder peso, pô, eu tô dando as dicas para ele de alimentação, de exercício, da importância de você comer bem, de repente de introduzir ele na dieta Gracie, que é uma coisa cultural do jiu-jitsu. Eu tô entregando para ele o que ele veio procurar? Puta, não. Então eu tô falhando, né? Como gestor. Uhum. Meu aluno era um cara extremamente inseguro. Eu tô fazendo ele fazer as aulas de defesa pessoal com uma intensidade que faça ele se sentir mais confortável? Não. Outra falha minha. Então, você vai vendo que as coisas têm funções diferentes, né, cara? E você fazer essa transição de um para o outro não é uma coisa fácil, mas é uma coisa necessária se você quiser se manter fazendo jiu-jitsu de alguma forma, entendeu?
E é muito maluco, né? Você teve essa visão de falar, pô, isso é uma coisa legal que tem que ser compartilhada, né? E aí você faz o curso de gestão lá, de ensinar, porque falha mesmo. Você tá ali, é tanta coisa vindo na tua frente ao mesmo tempo que você falha de... Eu fiquei assim, de boca aberta, quando o mestre Rickson falou, acho que, pô, sei lá, 7% fica, você perde 90 e tantos por cento dos alunos em um ano, e você não se dá muita conta por causa da rotatividade. Eu não lembro se foi essa porcentagem que ele falou, mas era um negócio absurdo.
De novo, existe uma rotatividade realmente alta. É claro que isso varia muito da qualidade da academia, de como você entrega esse serviço, né?
Mas aquela rotatividade acaba também, porque você está numa área específica ali, você vai girar gente até um certo ponto só, não é isso?
Então, na teoria, a própria área também gira, né? As pessoas também... Vêm novos moradores, vêm novas pessoas trabalhar, se tiver numa área comercial, enfim. Mas é claro que você vai chegando a um esgotamento, né? Definitivamente não é a melhor maneira de fazer. Definitivamente a melhor maneira de fazer é cuidar do cliente da melhor forma que você conseguir, né? Então acho que esse que é o... Essa que tem que ser a busca, cara, das academias, entendeu? Tentar entregar para o cliente um jiu-jitsu que caiba no bolso dele, no sentido de... Puta, é isso que eu tô querendo. É isso que eu tô buscando, isso, entendeu? Isso. E não tentar forçar o cara a uma disciplina que não é o que o cara busca, entendeu? O cara não quer ser campeão.
Tem gente que busca, mas você tem que saber distinguir isso, né?
Você tem que estar em prateleiras diferentes, isso, entendeu?
Isso.
E o que eu vejo muitas vezes são os professores... E aí, de novo, né, não é culpa dos professores, mas eles foram criados de um jeito errado, então eles replicam esse jeito errado.
Isso.
Qual é a forma que você tem de quebrar esse ciclo? É você estudar uma forma diferente de fazer, se você não quiser ter o mesmo futuro que o teu, de repente, o teu professor atrás de você teve, né? Ou algumas gerações atrás tiveram. Acho que manter a cabeça aberta para aprender e fazer diferente é normalmente o que faz você conseguir quebrar essa roda, que é muito nociva, né? E esse é o esforço, né, cara? Quando a gente pensou na questão do viver de jiu-jitsu lá, o esforço é esse. Agora a gente está lançando, provavelmente esse mês ainda, um curso novo que chama Tatame Negócios, que é um pouco mais profundo do que o viver de jiu-jitsu. A gente fala mais de gestão específica. A gente não fala de nada de parte técnica, né? A gente fala muito de gestão e fala muito de business plan. Como é que você monta a sua academia do zero? Como é que você traz um investidor junto da operação de uma forma saudável? Você, como investidor, como é que você escolhe o perfil do professor que vai tocar na academia?
Legal,
né? Porque, assim, se você falar assim, quem é o nome que eu quero na minha academia? De repente, se você não pensar, só o nome do Bochecha vai vir na tua cabeça, porque ele é o maior campeão de todos.
Claro.
Então, por que fazer o Bochecha? Mas, e é claro que o Buchecha vai ter um peso grande na operação. Mas o Buchecha tem o perfil de ser professor, de cuidar do aluno, de gerir a academia. Né? Pode ser que ele tenha, se ele tiver, é maravilhoso. Se ele não tiver, eu tenho que trazer alguém junto com ele, lógico, que tem esse perfil. Né? Então, a gente faz algumas simulações nesse curso, onde não só de tamanho de academia, mas também de formas onde você pode se relacionar com o investidor. Né? Então, acho que vai ficar muito legal, acho que vai ajudar bastante gente também.
Pô, vai demais. Esse curso tá disponível agora no fim de junho, é isso?
É, a gente está gravando, cara. A gente já tem aí... Acho que a gente já tem 27 horas de aula gravada.
Uau!
E imagina que são aulas, normalmente, de aulas de 20 minutos. Uhum. Né? Então a gente vai ter bastante conteúdo aí. E a gente já tem, 75% do curso gravado. Então a gente deve lançar agora. E gravando aí o final já com o curso andando.
Entendeu? Ah, que bacana. Vamos combinar de fazer um outro, então, quando lançar o curso.
Claro.
Você faz um resuminho do curso, a gente ajuda a divulgar. Pô, é importantíssimo, é muito legal. Sim. É muito legal, porque eu passei por isso também, de querer, de começar a treinar, de querer abrir alguma coisa e fazer junto, e não tem nada para consultar, para buscar, só amizade não é suficiente.
É, então, né? essa relação aqui é ruim, porque o que acontece no final? Na maioria dos casos, você monta um negócio e perde um amigo.
É verdade.
O teu negócio não vai para frente, porque muitas vezes você não se preparou. Você não fez o teu professor entender a importância do investimento.
É.
Porque na hora que o cara precisa do dinheiro, puta, você é sensacional, você é o cara mais inteligente do mundo, você vai ser o melhor sócio para ele. A hora que o negócio pegou e ele fala, puta, agora eu tô confortável, agora eu não acho justo você ganhar esse tanto que você está ganhando.
Porque
você
não faz nada, sou eu. Não é? Exatamente.
Não é isso?
Não, e rola o seguinte, sabe Deus o que acontece, o cara fala, pô, os próximos 6 meses eu vou estar treinando pro Abu Dhabi, não vou poder dar aula. E aí você faz o quê com a academia?
Então, como é que a gente constrói uma relação saudável para os dois, né?
Boa.
E eu acho que a gente tem um momento muito legal, porque o jiu-jitsu atrai muita gente boa. Né? Atrai maluco também, mas atrai muita gente boa, né? E essas pessoas são apaixonadas por jiu-jitsu, e por que não ter um negócio que eu sou apaixonado?
Né?
Agora, o ponto é, cara, não tenha um negócio para te dar dor de cabeça, porque aí você vai, naquele teu momento, eu já escutei isso de várias pessoas que investiram no jiu-jitsu em algum momento, o cara fala, olha, o jiu-jitsu para mim era o meu melhor momento do dia. Depois que eu montei meu negócio, ele passou a ser um fardo, que nem treinar eu tenho mais prazer. Né? Só que ele foi um fardo porque você não se preparou.
Exato.
Você não fez o seu dever de casa, você não analisou o negócio, e o jiu-jitsu é um negócio particular. Não é porque você é um empresário de qualquer outra área, e é óbvio que todo o teu entendimento de mundo e de negócio vai te ajudar. Mas existem particularidades dentro do jiu-jitsu que você precisa entender antes de botar tua mão dentro da cumbuca.
Nessa, é igual abrir um restaurante. Todo mundo tem o sonho de abrir um restaurantezinho. Ah, eu sei fazer um bife que ninguém faz igual. E aí o cara... Mas não é assim. Não é verdade? Não é só isso. Porra, tem mais 1 milhão de coisas, detalhes, não sei o que você não tá...
Esse exemplo é perfeito. Eu bati um papo num dos back-to-backs, eu fiz com o Alex Atala, que é um grande amigo meu. E eu falei, Alex, me conta aí a diferença de ser um cozinheiro e de ser um dono de restaurante. Assim, é exatamente isso. Assim, ele é um mago da culinária, né? Ele é um negócio, uh-huh, assim, uh-huh, realmente muito diferente. Mas ele teve que aprender a ser um restauranteiro, porque ele não era, entendeu? Ele era cozinheiro.
Chegar e cozinhar falou, não é a mesma coisa nem de perto. Cabeçada.
Não é na parede, não, é na quina da parede. Porque machuca, entendeu?
Puta merda.
Então, é isso que as pessoas precisam entender. Então, o professor tem que entender de gestão, o professor tem que saber falar de negócio com o investidor, e o investidor tem que saber quais são as particularidades de se ter uma academia de jiu-jitsu. Uma vez isso entendido, eu acho que a gente vai ter uma associação que ela é muito benéfica para todo o jiu-jitsu como um organismo. A gente vai ter mais academias de qualidade, entendeu? A gente vai ter menos fundo de quintal, a gente vai ter menos academia salinha, que o cara abre lá para dar aula, fecha, entendeu? E manda faxineiro uma vez por semana. Entendeu? A gente vai ter academias realmente estruturadas, porque o cara vai fazer um investimento e o cara busca o retorno daquele investimento, e essa relação é muito clara. E é assim que as coisas funcionam, é assim que elas devem ser para que elas funcionem.
Muito legal. E, pô, é importantíssimo ter esse guia aí. Vamos combinar de a gente fazer, assim que tiver ao vivo, a gente fica em contato e aí a gente faz um outro, ó.
Combinado.
Tá no ar, aí explica um pouquinho melhor como é que é, a gente faz um programa meio que dedicado a isso, porque me interessa também, pô. Muito legal. Onde é que o pessoal acha o Viver de Jiu-Jitsu? Vamos falar mais uma vez, social media, site.
Então, olha, o Viver de Jiu-Jitsu foi uma outra coisa que a gente fez também quando a gente enfrentou essa pandemia aí. O Viver de Jiu-Jitsu, eu botei ele com 70% de desconto, enquanto a gente estiver na pandemia. Não só ele, como o nosso curso de metodologia também, que é o curso de metodologia 1, que é o primeiro, que é o curso mais importante, para ser bem sincero. Porque ele te dá uma ideia. Até se você quiser depois montar em cima desse primeiro os seus outros produtos, você pode fazer, ele vai te dar um guia, né? Mas ele é o primeiro módulo, que é onde a gente trata o iniciante e como a gente fez para adaptar o módulo de 36 aulas da família Grace para uma aula coletiva, onde chega um aluno de primeira aula e já tem o outro de quinta, e tem o outro que está na 17ª. Uhum. Como é que você faz uma aula para todo mundo, né? Então tem um sistema para isso, que é esse curso de metodologia, que também está com 70% de desconto. Então nossos dois produtos online, que são abertos aí ao público, a gente disponibilizou eles com 70% de desconto. E se você botar aí, né, no Google, metodologia Alliance ou Viver Jiu-Jitsu, você vai achar lá o caminho. Ou nas minhas redes sociais também, tem bastante coisa sobre o curso direto.
Tá. Então é arroba Fábio Gurgel no Instagram, Facebook, YouTube. Qual que é o canal? O canal do YouTube é Fábio Gurgel. Explica.
É Fábio Gurgel.
No YouTube também?
É.
Então, tamo em casa. É só achar e procurar, que o conteúdo tá todo lá.
É isso aí.
Mestre, foi uma aula, pô. O mestre do professor do professor, né, cara? Demais, pô. Brigadão.
Quem sou eu? Estamos aqui, na verdade, tentando ajudar a nossa comunidade. Acho que o jiu-jitsu tem muito potencial, né? A gente tem que só conscientizar as pessoas de que elas podem fazer isso de uma forma mais produtiva, né? E que a produtividade, ela só gera benefício.
Com certeza. Né?
Em todos os sentidos.
Com certeza. Olha, foi uma honra, um grande prazer. Obrigado pelo tempo, mestre. Vamos ficar em contato assim que tiver o lançamento do curso novo, a gente bate um papo de novo e fala mais disso.
Fechado, Rafão, estou à disposição. Fechado. Aí.
Obrigado, mestre. Um abração.
Sucesso aí.
Fica com Deus, Fábio Gurgel.
Valeu.